Vamos ler Efésios 4, versículo 1. O apóstolo Paulo dizendo, né? Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele faz, né, dá uma... Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Por aí vai. Vamos lá agora para o verso 15 e verso 16. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Até aí. Hoje eu quero falar um pouco sobre crescer em Cristo, né? O interessante é que o capítulo 4, pelo menos aqui até o verso 16, Paulo vai estar tratando sobre preservar a unidade, que é um dos meios de nós crescermos na fé, crescermos em Cristo Jesus. Como eu disse, o tema central, pelo menos até o verso 16, é justamente sobre unidade. Nos primeiros versos, como aqui no verso 3, Paulo diz, olha, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. No verso 13, ele vai dizer, até que todos cheguemos à unidade, e aí no verso 16 que eu acabei de ler. E com certeza isto também é um tema muito atual para nós. Quantas famílias elas são divididas justamente porque não são unidas? Ou seja, não carregam os mesmos valores, não guardam os mesmos princípios. E isso nós aplicamos também à igreja hoje. Olha a quantidade de denominação que nós temos. Na maioria das vezes, a divisão ocorre não porque há ali um abandono total das Sagradas Escrituras, mas sim porque cada pastor, cada líder, ele quer edificar o seu próprio reino. Então ele acaba lutando contra o reino de Deus. Por isso nós vemos tantas divisões, somente por conta do orgulho do homem, e ele quer edificar o seu próprio reino, acaba dividindo. E é claro, um dos segredos, né, um dos segredos, ou princípios da felicidade e do êxito em sua vida e na igreja, é a unidade. Jesus foi categórico ao dizer, né, um reino dividido, ele não permanece de pé. Ou seja, uma casa dividida, ela não vai permanecer de pé. Uma igreja onde cada membro, cada pessoa fala uma coisa diferente, é claro que esta igreja não vai prevalecer. Este grupo de pessoas não ficarão de pé. Famílias onde o pai diz A e a mãe diz B, automaticamente esse lar vai ruir mais cedo ou mais tarde. Ambos precisam falar a mesma coisa. Precisam estar de comum acordo. Se o pai diz não, a mãe também diz não. Se o pai diz sim, a mãe também diz sim, e vice-versa. E Paulo está dizendo que nós devemos preservar isso. Preservar a unidade. Primeiro, porque é precioso. E segundo, porque nós podemos perder esta unidade. Por isso que ele diz que é algo constante, que nós devemos tomar cuidado, procurar cuidadosamente manter a unidade. E eu sei que muitos de nós viemos de inúmeras igrejas, e principalmente igrejas em células, fala-se muito sobre uma unidade, mas não uma unidade bíblica, né? Porque nós precisamos ser unidos, mas mantermos um princípio de unidade de acordo com a Escritura, a luz das Escrituras. Você vê em igreja, principalmente igreja em células, trata-se muito sobre isso, né, de unidade, que a pessoa ela acaba perdendo a individualidade. Né? O nível de unidade que eles chegam a dizer não é nenhuma unidade, é parte para o comunismo mesmo, onde nós temos que abrir mão da nossa personalidade, daquilo que nós somos, daquilo que nós gostamos, normalmente para seguir um líder, seja o pastor ou um líder ali da célula, e aí então tudo que você faz deve ser parecido com o seu líder, né? Se ele gosta, por exemplo, de usar camisa polo ou qualquer outra coisa, você tem que imitá-lo. Isso para eles é unidade, você fazer a mesma coisa que aquele homem está fazendo. E aí eles usam um exemplo muito conhecido, né, que é do purê lá de batata, né, que os cristãos deveriam ser como um purê de batata. Como assim? Como que você faz o purê? As irmãs sabem, né? Você descasca a batata, depois põe a batata no fogo, cozinha a batata, depois você amassa a batata, depois fica só aquele negócio lá. Perdeu a individualidade. Eles acham que isso é uma unidade bíblica. Nós não vemos isso na Escritura. Parece até muito bonito um exemplo como esse, mas é errado. Nós vemos no reino do Messias, né, como a Escritura vai narrar, que chegará um tempo que o leão vai se sentar para comer junto com a ovelha, a criança vai partilhar o pão junto com a cobra. Isso é reino de Deus. Como assim, pastor? Pessoas das mais diferentes, dos estilos de ser mais diferentes, mas unidos por um único propósito. Mesmo sendo diferentes, com estilos diferentes, eles estão unidos, ou seja, ligados por um único propósito. Eles não deixam de ser seres humanos, com suas particularidades e peculiaridades, porque Deus nos fez assim. Deus nos fez diferentes. Nós não somos uma linha de montagem, né? Como a Volkswagen, por exemplo. Vai sair todo mundo igualzinho, do mesmo jeito, todos os carros iguais, tudo igual. Deus nos fez diferente. No reino de Deus, no reino do Messias, nós estamos unidos por um único propósito, que é glorificar a Deus, propagar o evangelho do reino de Deus a cada dia. Ou seja, em Cristo Jesus, os nossos valores centrais, eles são os mesmos. Mesmo que eu e você possamos ser diferentes, né, viemos de criações diferentes, mas nós estamos unidos por um único propósito, que acima de tudo é glorificar o nosso Deus e propagar o reino de Deus. Dependendo da comunidade, você, toda pessoa que chega ali, ela precisa se tornar um líder. Imagine só, por exemplo, no seu trabalho. Se todas as pessoas forem líderes, quem que vai ter ele para ser liderado? Se todo mundo é cabeça, né? Se todo mundo é o cacique, quem que vai ser o índio? Se todo mundo é o líder, quem que vai ser conduzido ali? Quem que vai ser o membro? Se só tem cacique, quem vai ser o índio? Em outros lugares, não se exige que a pessoa ela deseje ser um líder e por aí vai. Mas aí todos têm que ser cantores. Né? A ponto de você chegar a uma comunidade, se você não canta, parece que você é um herege. Né? Mesmo que você não saiba cantar, igual eu. Se você não sabe cantar, você recebe uma oportunidade para cantar. Aqui eu não tenho, que os irmãos já me cortam. Quando eu começo a cantar junto com o louvor, eles já me podam aqui. Não deixa. Mas, meu irmão, se todo mundo é cantor, quem vai ouvir? Quem vai ouvir a canção? A igreja é o corpo, mas há vários membros. Isso é diversidade. Há vários membros. Então, não é unidade, custe o que custar. Tipo aquele discurso, né? Vamos deixar de fora as diferenças, o que importa é o amor. É sério? Diz isso, por exemplo, para um judeu acerca de um palestino? E ele vai te responder, como lidar com um palestino que quer a minha extinção? Como que eu vou esquecer as diferenças se ele quer me matar? E muitos querem aplicar isso também com relação à igreja. Muitas pessoas dizem que nós apenas falamos mal de outras comunidades, que nós deveríamos pregar o evangelho. Ora, é justamente isso. Não é isso que Jesus fez constantemente? Ele olhava para os líderes religiosos de sua época, para os fariseus, a seita mais rigorosa daqueles dias, e apontava o dedo e dizia a eles, vocês estão perdidos. Ei, não sigam os fariseus. Eles mantêm uma aparência de piedade externa, mas por dentro eles estão totalmente corrompidos. Então nós também não podemos nos calar diante de tantas heresias, diante de um abandono total das Sagradas Escrituras, se nós não defendemos a verdadeira fé, não defendemos a Escritura, nós estamos pecando, nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Então como que nós respondemos? diante de algumas críticas, né, que muitos podem fazer. Ora, como que nós vamos aceitar um total abandono das Escrituras? Um total abandono das tradições cristãs? Né, porque você pega, por exemplo, o movimento pentecostal. Surgiu aí, não tem 150 anos. Como que você vai jogar na lata do lixo 1.900 anos da história da igreja, como se aqueles homens não fizeram nada? Nós não temos como jogar simplesmente na lata do lixo como se os nossos irmãos do passado não tivessem feito nada. É claro que nós precisamos olhar para a Escritura, examinar a Escritura, e nós podemos olhar para os nossos irmãos do passado. E o que eles fizeram? Pessoas que deram suas vidas por amor à obra de Deus. Pessoas que fizeram grandes coisas por amor ao Evangelho. Não são pessoas, não são qualquer tipo de pessoa. Foram pessoas que fizeram grandes coisas pela obra de Deus. Como nós vamos nos calar diante de igrejas que elas se parecem mais com boates? Igrejas que se parecem mais com um parque de diversão? Parece um palco de stand-up? Parece um auditório para palestra de autoajuda? Como que nós vamos nos calar, sendo que a igreja deveria ser um lugar onde a mensagem do Evangelho deveria ser pregada? Onde a igreja deveria ser um lugar para anunciar a propagação do Evangelho? E não um lugar para perdermos tempo, para que pessoas sejam entretidas? Como eu sempre digo, se alguém quer ser entretido, ele não deve ir à igreja, ele deve ir ao circo. Ele deve ir a um stand-up ou a qualquer outro lugar, menos a igreja. Então, uma igreja, se ela prega o oposto do Evangelho, se nós não a criticarmos, nós estamos lutando contra a unidade. Se uma igreja ela prega algo totalmente oposto àquilo que a Escritura ensina, e nós nos calamos, nós estamos lutando contra a unidade. Diferentemente do que as pessoas dizem, né? Ou seja, uma igreja ela é definida por pessoas que têm os mesmos valores. E esses valores, se as pessoas estão unidas por esses valores, não é um valor que vem de um pastor, né? Esse valor não parte de um pastor ou de uma liderança. Não vem de um apóstolo, né, dos nossos dias, que diz ter tido uma nova visão, uma nova revelação. Mas estas pessoas estão unidas pelo valor que vem da Escritura. Essas pessoas estão unidas pela Escritura. E elas se submetem à Escritura. E é claro, como eu disse, você vai também ver o que a tradição, a história da igreja diz. Os nossos irmãos do passado, o que eles fizeram, o que eles viveram. Hoje nós temos muitos pastores falando que ninguém da história da igreja falou. Falaram. Ou seja, ou esse cara ele é um gênio, ou ele é um herege. Só temos esses dois caminhos. Se ele fala algo que ninguém na história da igreja, ao longo da história da igreja, não falou, ou ele é um gênio, ou ele é um herege. Então, andar em unidade é uma manifestação do poder do Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês devem andar de maneira digna. Como que vocês vão andar de maneira digna? Ora, em primeiro lugar, sendo unidos, andando em unidade. Não foi isso que Jesus disse lá em João, capítulo 17, verso 21? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, nós temos que andar unidos. Nós como igreja, como irmãos, na fé, nós precisamos crescer juntos, avançarmos e lembrarmos que o objetivo maior de nossa existência é glorificar a Deus. Ou seja, então, quando as pessoas se dividem, o povo se divide, nós blasfemamos o nome do Senhor e nós levamos as pessoas também a desacreditarem no Evangelho do Senhor. Se no próprio meio não há unidade, se nós não carregamos a mesma mensagem. Hoje nós temos muitas pessoas, elas se dividem por qualquer coisa, né? Porque por qualquer coisa eles saem da igreja, abandonam. E o motivo pelo qual a maioria das vezes eles saem é banal. Não é porque há um abandono total das Escrituras ou do Evangelho. Aqui nós nos esforçamos para expor o texto da maneira correta, interpretar o texto da maneira correta, mas nós somos seres humanos, nós falhamos. Eu erro, você erra comigo e eu erro com você. Uma igreja perfeita não é onde não há falhas, mas é um lugar onde nós crescemos na graça de Deus, onde nós aprendemos a andar juntos, perdoando e sendo perdoados. E um ajudando o outro, um tratando o outro. Agora, se as pessoas abandonarem um local simplesmente porque talvez um dia ela não gostou da pregação ou algo foi de confronto a ela, isso já seja um motivo de abandonar, de sair? Olhe para os apóstolos, eles pregavam a mesma mensagem. Nós precisamos aprender a andar junto. É mais do que paixão, é necessário esforço para nós andarmos juntos. É necessário esforço para preservar a unidade. Quantas pessoas elas são apaixonadas, né, mas elas não conseguem se manter unidas. Por quê? A paixão ela pode ser avassaladora, mas ela não resiste por muito tempo se não houver unidade. Não é o que a Escritura diz? Andarão, pois, dois juntos, se não houver entre eles acordo? Você notou? O texto sagrado não diz que eles não andarão juntos se não houver amor. Mas o texto diz, olha, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Ou seja, se eles não tiverem o mesmo pensamento, os mesmos valores, se eles não carregarem os mesmos valores, como eles andarão juntos? É impossível, mesmo que uma paixão seja avassaladora. Mas nós aprendemos hoje, não é? Aprendemos que tudo que nós precisamos é de paixão. Isso é uma grande mentira, é necessário esforço, até mesmo quando os valores são iguais. Chega em determinados momentos de nossa vida que nós precisamos perseverar. Precisamos de esforço, mesmo mantendo muitas vezes os mesmos valores. Seja na sua casa, no seu casamento, seja na nossa igreja ou em qualquer outro lugar. Agora, se nós andamos sozinhos, nós não precisamos de esforço. Nós fazemos o que nós queremos, do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos. Por exemplo, se você é sozinho, solteiro, você não se preocupa com muitas coisas. Você assiste o que você quer, na hora que você quer, e faz o que lhe dá na telha. Agora, se você é casado, se você tem uma família, as coisas já não funcionam do jeito que nós queremos. Se eu possuo uma família, se eu tenho um filho e uma esposa, a conversa já muda. Um gosta de um determinado programa, o outro gosta de assistir um futebol, o outro gosta de assistir um desenho. E aí, como vai fazer? Será só a minha vontade vai prevalecer dentro daquele lar? Todos vão ter que se submeterem à minha vontade? Não, nós nos esforçamos para gostarmos do que os outros gostam. Cada um, no momento certo, na hora certa, mas todos nós estamos ali juntos, nos esforçando para manter a harmonia dentro do lar. E isso nós aplicamos a tudo nas nossas vidas. Você precisa se esforçar para pensar o mesmo, seja em relação ao dinheiro, seja em relação à criação dos filhos, seja em relação ao seu casamento. A Escritura diz que o homem é o cabeça do lar. Mas quando a Escritura diz que o homem é o cabeça do lar, ela não está dizendo que isso é um sinônimo de um ditador. Não, mas tudo a gente faz juntos. Ora, nós vamos sentar, nós vamos conversar, e é claro, o homem como líder, o cabeça da casa, ele deve ter uma palavra ali, ele deve dar a palavra final. Mas não que ele seja um ditador, mas nós estamos juntos com o mesmo objetivo, que você não pode se esquecer. O objetivo do seu casamento, em primeiro lugar, não é um fim em si mesmo. As pessoas se casam achando que ela está se casando para ser feliz. Ou, na melhor das hipóteses, para fazer o outro feliz. Quando a Escritura diz que, na verdade, o seu casamento não é para que você seja feliz, não é para você fazer o outro feliz a princípio, mas, em primeiro lugar, o seu casamento é para a glória de Deus. Ou seja, você existe para a glória de Deus. O seu casamento é para glorificar a Deus, a criação dos seus filhos é para a glória de Deus. E na igreja, a mesma maneira. Nós temos que nos esforçarmos para andarmos juntos, para glorificarmos ao nome de Deus. Então, ao invés de perguntar quem está certo, qual é a melhor? Qual é o melhor caminho para nós aqui? Eu não quero ganhar da minha esposa. Eu quero ganhar junto com ela, não ganhar dela. Nós estamos juntos ali numa família para avançarmos juntos, crescermos juntos. Então, na sua família, na sua casa, você não pode dizer algo diferente do seu cônjuge. Por mais que, às vezes, a princípio, você não concorde com a posição que ele tomou, mas se a palavra já foi dada, por exemplo, aos filhos, acabou, você vai manter a mesma palavra que o seu marido falou. Depois você vai para o quarto e conversa com ele. E aí, lá depois, vocês podem mudar a decisão na próxima vez. Na igreja, a mesma coisa. Ao invés de reclamar e ir na direção contrária, ao invés de querer ser diferente, né, para se destacar, fale a mesma linguagem. Ou seja, nós estamos aqui para crescermos juntos, né, para avançarmos juntos. Se não existissem assuntos polêmicos, Paulo não diria a nós, se esforcem pela unidade. Se esforcem. Se fosse algo fácil e que não existisse, não haveria nenhuma polêmica, Paulo não nos daria essa dica. E é claro, nós podemos errar, mas se esforce, daí ela volta. Por exemplo, igual mesmo na pandemia, no início, faz culto, cancela culto, como que vai ser? Algo polêmico, não era algo prático, uma receita de bolo. Ora, nós precisamos chegar num acordo, e aí nós tomamos uma posição. Então, o que é uma igreja saudável? É um lugar que todos, o pastor fala A e todos concordam com aquilo? O pastor fala A e a liderança inteira diz é isso mesmo? Glória a Deus, amém, aleluia? Claro que não. Se nós temos ali 10 líderes, se você coloca um assunto na mesa, 7 vai a favor e 3 vai contra, não importa se eu falei A e se 7 dos líderes ali decidiram diferente do que eu falei. Ora, nós estamos juntos, se 7 são a favor e eu sou contra, junto com mais 2 sou contra, nós vamos fazer o que os 7 decidiram, sem problema algum. Agora as pessoas acham que unidade é os 10 concordarem, é os 10 dizerem, é isso mesmo. Isso não é unidade. O que é unidade, então? É se nós concordamos ali, vai fazer isso, 7 falou, vamos fazer, 3 não concordou, vamos ficar com o que os 7 disseram. E aí os 10 vão concordar, nós tomamos esta decisão. Porque não tem essa ideia, 7 diz, vamos fazer que vai dar certo, 3 diz, não vamos fazer que não vai dar certo. Aí no final venceu, olha, vamos fazer. Você não pode ficar torcendo contra depois. Eu falei, fica torcendo contra para dizer, eu falei e no final das contas não ia dar certo. Lógico que não. Nós nos esforçamos para andarmos juntos. Se a maioria achou sim, e os 3 que foram contra disseram não, claro, nós estamos juntos. Se der certo, todos acertaram. Se der errado, todos erraram. Não foram apenas os 7. Meu irmão, você não vai concordar 100% nem com você mesmo. As pessoas esperam concordar 100% dentro de uma igreja. Você não vai concordar. Você não concorda 100% com você mesmo. Olhe para a sua vida e quantas vezes você já voltou atrás de muitas coisas que você dizia, não, isso aqui é o certo. Nós temos aí um exemplo, não é? Ovo. Ovo faz mal, depois está lá, agora o ovo faz bem. É frito, faz mal. Não, pode fritar, ele vai fazer bem de qualquer jeito. Nem a ciência concorda aí 100%. Conosco também não é diferente. É óbvio que eu não estou tratando aqui e não estou falando dos princípios centrais da fé. Os princípios centrais da fé, os valores fundamentais, são algo inquestionáveis, não dá para negociar. Mas há muitas coisas, há inúmeras circunstâncias e temas em nossa vida, em nossa igreja, que são polêmicos. Nós precisamos tomar uma decisão. E nós podemos até errar. Como no caso aí mesmo do culto, como eu disse, acerca do Covid. Faz culto ou não faz culto? Alguns poderiam dizer, mas isso é um absurdo não ter culto. E outros poderiam dizer, é um absurdo ter culto. Como houve muitos debates, não aqui na nossa igreja, porque a maioria, na verdade, era até a favor de fazermos o culto. Mas aí nós decidimos, pela vida dos irmãos, preservar, era algo tudo novo, não vamos fazer. E glória a Deus, deu tudo certo, nós estamos aí hoje. Então nós precisamos, né? Paulo vai dizer em Filipenses, que nós devemos nos esforçar para pensarmos as mesmas coisas. Nós temos que nos esforçar para pensarmos a mesma coisa. Mesma coisa. Se nós quisermos uma igreja, uma família, uma comunidade abençoada, é necessário esforço para pensarmos as mesmas coisas. Você quer a bênção de Deus dentro da sua casa? Então você precisa se esforçar para pensar a mesma coisa. Queremos a bênção de Deus sobre a nossa comunidade? Precisamos nos esforçar para pensarmos a mesma coisa. E o interessante que Paulo ele vai dizer aqui, né, ele diz que nós devemos andar de maneira digna, e ele diz humildade, mansidão, né, no verso 2, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, para depois dizer, né, procurando cuidadosamente manter a unidade de espírito. John Stott ele vai dizer que esta quinta característica aqui, de preservar a unidade, ela só existe se houver as quatro primeiras. Só vai existir se houver humildade. Nós precisamos de humildade para manter a unidade. Não é esse o maior problema dentro dos relacionamentos? E seja na sua casa, no conjugal, ou aqui conosco, na igreja, em qualquer um dos seus relacionamentos? Nós não nos humilhamos. Somos arrogantes. Como disse John Stott, o maior segredo da unidade é a humildade. Pessoas orgulhosas, elas dividem. Eles não conseguem viver em comunidades, seja na família ou seja na igreja. Né? Quantos jovens, né? Hoje, todo mundo é teólogo, né? Todo mundo é teólogo. Aí eles se levantam e dizem, não há uma igreja boa suficiente para mim. O cara não consegue liderar a própria casa. Ele não consegue colocar freio dentro do próprio lar. E aí ele quer reclamar de igrejas. É claro que não existe igreja perfeita. E se existisse, você não poderia fazer parte dela. Eu não poderia fazer parte dela. Porque eu sou falho. Sou cheio de erros, sou cheio de pecado. Então, se existisse uma igreja perfeita, é claro que eu não poderia fazer parte dela. Mas o que nós temos que ver é, há um ensino bíblico ali? O que eu preciso é ser alimentado pela Escritura. Não é se eu gostei ou não gostei, não é se o louvor é agitado ou parado, mas é bíblico. É bíblico. Eu tenho sido alimentado pela Escritura porque é disso que nós precisamos. É sermos alimentados pela palavra de Deus. Esforço mais humildade é isso, unidade. Seja no seu casamento, seja na igreja. Pessoas que acham que sabem tudo, elas não podem prosperar. Como que eles vão prosperar? Se eles sabem tudo, eles nunca vão escutar os outros. Eles nunca querem ouvir o que os outros têm a dizer ou a ensinar para agregar algo à vida deles. E Paulo continua dizendo, né, em mansidão, humildade e mansidão. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Nós temos Jesus Cristo, um homem manso. Mas você vê algumas descrições de Cristo, por exemplo, Jesus no templo. Se você se lembra de todo o cenário, de todo o episódio, Jesus não chegou jogando rosas para aqueles homens. Houve todo um contexto ali, toda a posição de Cristo com relação àquele cenário. Quando Jesus olha para os fariseus, ele não fala de maneira doce, né? Mas Jesus os expõe de maneira enérgica. E Jesus era manso. Como vai dizer John Stott, a mansidão é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle, né? Ou seja, mansidão não é, mansidão é não perder o controle. É você ter força, mas usá-la de maneira correta. Ou seja, nós não podemos agir pelos nossos instintos. Né? Às vezes nós queremos agir como animais. Né? Usamos isso como desculpas. Por exemplo, dentro da sua casa. Como que você se posiciona lá dentro da sua casa? Como que você lida com os seus filhos dentro de sua casa? Como que você fala com o seu marido ou com a sua esposa dentro da sua casa? Qualquer coisa você já sai gritando? Você não para, não analisa, não reflete? Ouviu, já sai gritando pelos cotovelos? Houve uma pregação, não concordou muito com a pregação, aí já decide, não quero andar mais junto, o pastor não presta, a igreja não presta, ninguém vale nada. É assim? O manso, ele não é frouxo, mas ele também não é explosivo. O manso, ele não é frouxo, mas também ele não é explosivo. Ele age na hora que tem que agir. Ele pensa para agir. O grande problema é que o ser humano, ele age primeiro para depois pensar. E é justamente o contrário. Primeiro nós pensamos e depois nós agimos. Temos que pensar primeiro. E ele diz, né? Com paciência, né? Ou longânimo, né? Ânimo longo, demora para explodir, né? Que é basicamente o que a gente está falando, né? Não é quantas pessoas são pavio curto. Nós fomos chamados para glorificarmos a Deus. E um dos frutos do Espírito, basta você ler lá em Gálatas, e você meditar nos frutos do Espírito. Nós precisamos ter o fruto do Espírito. E Paulo vai dizer que o amor, ele é paciente. Quantas vezes você pode dizer, ah, eu falei isso porque eu estava devido às circunstâncias, né? Estava nervoso. Não, você usou isso uma desculpa apenas para o seu pecado. Aquilo que você falou na hora da explosão não é porque você estava nervoso. Era justamente porque você é assim. Justamente porque você é assim. Porque pense bem, no trabalho. No trabalho, o patrão fala alguma coisa para você, o que você faz? Há algumas exceções. Né? Há algumas exceções. Tem alguns que partem para cima do patrão. Mas normalmente uma pessoa lúcida, o que ela faz? O patrão fala e xinga, humilha. O que ela faz? Põe um sorriso no rosto, pede desculpa e vai chorar. Mas fica quieto. Engole o sapo. Responde de forma educada. Em casa, o que acontece? A máscara cai. A máscara cai. Mulher falou algo, ou o marido falou algo, pronto. Não tem essa de engolir seco. Falou A, pronto, já vai levar o B, o C e o D e por aí vai. Porque em casa eu não preciso de máscara. Em casa eu posso soltar a fera que está dentro de mim. Porque aqui não está valendo dinheiro, né? Eu não tenho que aguentar isso aqui por conta do dinheiro. Aí em casa qualquer coisa a gente sai gritando, esperneando, né? Como se fôssemos um bando de louco, né? Perder a paciência é pecado. A gente tem que lembrar disso. Perder a paciência é pecado. E nós não podemos usar como desculpa. E é por isso que nós temos que estar prostrados diante de Deus. É por isso que você precisa ler a Escritura. E é por isso que nós precisamos nos alimentar da Escritura. Nós precisamos ter o fruto do Espírito. E suportando, né? Como ele vai dizer aqui, suportando-vos uns aos outros. Ou seja, quando faltar, e vai faltar, humildade, mansidão e paciência, o que vai nos manter unidos? Suportando-vos uns aos outros. Olha você ver que maravilha. Eu sempre brinco com o Xande. Fazer o quê, Xande? Você vai ter que me suportar. Fazer o quê, né? Eu gosto de ficar perto dele. Ele, não sei. Ele diz que gosta também. Acredito nele, né, Xande? Né, Xande? Gosta, né, Xande? Mas é suportar. Uma hora não tem humildade, pode acabar a mansidão, a paciência, que vai nos manter unidos, suportando-vos uns aos outros. É assim? Suportando-vos uns aos outros. Meu irmão, quanto mais junto você anda com alguém, mais você o conhece. Quanto mais você o conhece, você perceberá que nós precisamos suportarmos uns aos outros. Quanto mais você andar junto, mais você vai perceber o quanto que nós precisamos de Deus. Deus nos dá graça para que nós possamos andar juntos uns com os outros. O que nos divide tem apenas um nome, pecado. Apenas isso. O que nos coloca mais longe de nossos irmãos é o orgulho, a mágoa, a falta de paciência, a falta de perdão, a falta de esforço para preservar a unidade. Tudo isso é pecado. É isso que nos distancia. E aí, então, como que nós crescemos? Porque está tudo ligado. Até o verso 16 está tratando sobre isso, sobre preservar a unidade, e ele diz que nós precisamos crescer em Cristo, né? Ou seja, preservar a unidade, o reino não pode estar dividido, se não prospera, se há divisão, ninguém vai avançar, né? Não, ninguém vai avançar, e ele diz que nós precisamos, né, estarmos unidos. Interessante, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, né, que é o meu primeiro princípio aí, e vão ser rápidos, né, esses princípios. 1 Coríntios 13, 11, Paulo vai dizer, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Talvez você leia isso aqui e você fala, Paulo, acho que está de brincadeira, né? Acho que Paulo está de brincadeira. Quando eu era criança, falava como criança, mas é claro. E aí parece que a gente não consegue compreender. Mas o que tá querendo dizer isso aí? Tá muito óbvio isso. E é, de fato, é isso mesmo. Hebreus 5:12, né, diz o seguinte, de fato, embora já devesses ser mestre, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ou seja, nós temos que crescer. Às vezes eu ouço pessoas falando que estão em igrejas há 20, 30 anos, mas nós precisamos crescer em fé, crescer em Cristo. Você deve examinar a si mesmo todos os dias. Não é isso que Paulo nos ensina? Examinem a si mesmo. Você precisa se examinar, olhar para trás. Você cresceu, você avançou, você conheceu a Deus por meio da Escritura. Você tem avançado no seu conhecimento? Ou você está fazendo o que na igreja? Seja aqui ou em qualquer outro lugar. Se nós frequentamos um lugar há anos e nós não crescemos em nosso conhecimento da verdade, da palavra de Deus, de conhecermos a Deus, o que nós estamos fazendo? Talvez você possa estar aqui nesta noite e talvez frequentar a nossa igreja há anos. E talvez somente o seu corpo está aqui. Sua mente está em outro lugar, está vagando. O que você está fazendo na igreja? Nós precisamos conhecer o Senhor, avançar em nosso conhecimento. Será se quando nós olhamos para trás e paramos e nos perguntamos, a nossa intensidade pelo Senhor aumentou? Porque muitos vão dizer, né? Não, é normal esfriar, né? Normal se esfriar. A nossa intensidade para com o Senhor, para com a obra de Deus, para com a palavra de Deus, com o passar do tempo, isso vai esfriando. Isso é mentira. Como que vai se esfriar se quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais fome nós temos de Deus? Quanto mais nós o conhecemos, quanto mais nós o alimentamos, nos alimentamos dele, de sua palavra, mais fome nós temos. Você já parou para se perguntar, será se a sua fé está mais robusta do que há anos? Ou você continua tendo as mesmas crises de fé constantemente? Você precisa crescer. Você precisa crescer no seu conhecimento da Escritura. A sua capacidade de enxergar os seus próprios pecados aumentou? Ou você consegue enxergar apenas o pecado dos outros? Você consegue enxergar apenas o pecado do seu marido, ou de sua esposa, ou dos seus filhos, ou de seus pais? Porque os fariseus, eles não enxergavam os próprios pecados. Às vezes conheciam muito, mas não enxergavam os próprios pecados. Enxergar os próprios pecados é maturidade. É você crescer. É você olhar para a Escritura, você examinar um texto. E você aplicar aquilo à sua vida. Não adianta você saber o conteúdo histórico, gramático daquela passagem se você não aplica à sua vida. Você precisa ler aquela passagem, conhecer o conteúdo histórico e gramático, mas pedir para que o Espírito Santo abra os teus olhos, traga entendimento. O que esta passagem tem a ver comigo hoje? Eu preciso do Senhor. Preciso que Ele abra os meus olhos e o meu entendimento. Precisa ter maturidade, precisa crescer. Os fariseus não enxergavam os pecados. Por outro lado, nós temos o apóstolo Paulo, que ele, no final de sua vida, ele diz, olha, que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. E ele diz, dos quais eu sou o principal. Ele não diz que ele era, mas ele diz, eu sou o principal. E temos estudado aí a carta de Paulo aos Romanos. Vocês se lembram como era o apóstolo Paulo. Então, o nosso crescimento depende de como nós nos relacionamos com Cristo e com os nossos irmãos. Nosso crescimento depende disso. Segundo, né, cada membro ele é único, mas ele está unido aos outros. Cada membro é único, mas ele está unido aos outros. A ilustração aqui de Paulo é genial. A anatomia humana. Cada membro é único, é distinto, tem uma função própria, uma característica própria. O que isso tem a ver conosco? Nós não crescemos sozinhos. Ele usa a ilustração da anatomia humana para falar do funcionamento da igreja e dizer que cada membro está ligado à cabeça, que é Cristo, e aos outros membros. Então nós só crescemos juntos, se está ligado com Cristo e aos irmãos. Membro fora do corpo, ele morre. Você já pensou se você arrancar o seu dedo e colocar do lado da sua mão? O que vai acontecer com ele? É óbvio que ele vai morrer. Ele precisa estar ligado, ele precisa estar recebendo o sangue, ele precisa estar recebendo a vida, senão ele vai morrer. Então não existe esse papinho de não frequentar a igreja, mas eu ter Jesus. Não existe isso. Não tem como nós rejeitarmos a igreja. Você se lembra de Paulo, quando Jesus se revelou a Paulo? O que, que Jesus disse para Paulo? Paulo, por que tu me persegues? Quem Paulo estava perseguindo? Cristo? Claro que não. Ele estava perseguindo os cristãos. Então não tem como eu ser igreja sozinho. Como também nós não conseguimos celebrar a ceia sozinho. Nós precisamos estar juntos. Eu sou a igreja? Sim, eu sou a igreja. Em casa sozinho eu não sou a igreja. Nós somos igreja quando nós estamos juntos. Por isso que toda doutrina ela é perigosa. E, claro, igreja não é o prédio, somos nós. Mas todo cristão ele vai estar junto celebrando ao Senhor. Ele vai estar junto cultuando ao Senhor. Assim como um membro, ou seja, um dedo, se você achar um dedo ali, né, como tinha lá na pegadinha do Silvio Santos, né, enterrava lá, deixava um anelzão para fora, só o dedo. Se você achar só o dedo, você falava que achou o corpo? Não, achei um membro do corpo aqui. Da mesma maneira, somos nós. Nós fazemos parte do corpo. Nós fazemos parte da igreja. Nós precisamos estar juntos. É unidade em meio à diversidade. É estarmos unidos em meio à diversidade. Você pode ter filhos. Eu tenho apenas um por enquanto. Mas você pode ter ali filhos. Podem ser muito parecidos. Fisicamente. Mas muitos têm temperamentos diferentes, têm dons diferentes, não são iguais. Mas o que importa? Se você dá uma voz de comando, não importa se o João é diferente do José, o que importa é que os dois sejam obedientes. Não importa se um tem um dom ou um temperamento diferente do outro, o que importa é que eles sejam obedientes, eles ouçam a sua voz e obedeçam. Então o que muitas igrejas ensinam hoje, ao invés de ser uma unidade bíblica, é um comunismo, não uma unidade. Né? Onde eles destroem, né? Em nome do coletivo, destrói o indivíduo. Né? Como se os homens fossem um robô, né? Servo das preferências, aí, seja do Estado ou do pastor e por aí vai. Ou seja, nós temos que aprender, nós existimos do jeito que Deus nos criou, para glorificarmos a Deus e nós precisamos crescermos juntos, avançarmos no nosso conhecimento, e aí eu encerro, né? Como Paulo diz, né? A cooperação de todos, né? De cada parte, né? Como diz aqui no verso 16, né? Segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Ou seja, nós temos, cada um precisa fazer a sua parte, todos nós. Nós não podemos ser um parasita. Não, nós não podemos ser parasita. Parasita é isso, ele suga a energia do outro, né? Tipo piolho, né? Ele suga a energia do outro. Então nós, na obra de Deus, você deve se perguntar, o que eu tenho contribuído para o reino de Deus? O que eu tenho contribuído nesta comunidade para que o reino de Deus possa avançar? E eu não estou falando financeiramente apenas. Estou falando contribuir com os seus dons, com a sua vida. Que você precisa se lembrar, se você está aqui hoje, é porque alguém orou por você, alguém te convidou, alguém falou algo para você, abriu os seus lábios. Então por que, que você não pode fazer a mesma coisa? Por que, que você também não pode ser um meio pelo qual Deus possa ser um canal da bênção de Deus até chegar a outras pessoas? Nós precisamos cooperar. Nós fazemos parte de um corpo, então nós estamos ligados com um único propósito, que é glorificar a Deus e propagar o evangelho do reino de Deus. Então nós precisamos contribuir com as nossas vidas para que o reino de Deus avance e cresça de maneira saudável. E como eu tenho dito aqui nas nossas orações, eu creio que Deus é quem acrescenta pessoas. Pela qual maneira? Por meio das nossas vidas. Sim, nos usando, né, nós pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. Mas nós também precisamos estar prontos para receber aquelas pessoas. Que vai entrar isso aqui. Paciência, humildade, amor e suportando-vos uns aos outros. Porque as pessoas não irão chegar aqui da maneira que talvez você já está aqui há 5, 10 anos. Você acha que as pessoas vão chegar com o mesmo conhecimento que você tem? Claro que não. Nós precisamos amá-las, ter paciência com elas, orar junto com elas, ensinar a Escritura a elas, perseverar, suportar. Então é claro que Deus também tem que nos quebrantar a cada dia. E nós possamos orar para isso, precisamos contribuir com as nossas vidas para que o reino de Deus avance a cada dia, cresça a cada dia. Para isso você precisa avaliar a sua existência todos os dias. Será que eu tenho crescido na fé? Ou eu continuo como há 10 anos?